Conversando com o Especialista.
Patrícia Costa. É isso aí, estamos juntos a partir de agora pela Rádio Excelsior, a M840, também pela Rádio Web Saúde no Ar, que você acompanha através do aplicativo ou através do portal. Hoje, excepcionalmente, como eu falei, não temos transmissão pelo Facebook, mas você pode interagir também por essa ferramenta e mandar a sua pergunta. O meu bate-papo agora vai ser com a médica oftalmologista, é a doutora Deise Oliveira. Ela é graduada em Medicina pela Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, atualmente é médica, faz parte do Corpo Clínico do Hospital Humberto Castro Lima e também professora adjunta da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública. Doutora Deise, bom dia, é um prazer recebê-la no Saúde no Ar.
Bom dia, Patrícia, bom dia a todos, prazer meu.
Pois é, vamos falar de um assunto que pode parecer simples, mas incomoda muitas pessoas, né? Vamos falar sobre o calásio. E antes mesmo de falar do calásio, eu queria que se apresentasse por que o calásio aparece na pálpebra. Vamos falar um pouquinho dessa estrutura, a importância que ela tem para o conjunto, né, do sistema ocular.
Ah, com certeza, Patrícia. Na realidade, o calásio pode ocorrer uma inflamação, né? É uma inflamação de uma glândula chamada glândula de Meibomius. Essa glândula é que ajuda a lubrificar o olho. Então, ela secreta uma superfície adiposa, gordurosa, para manter a lágrima e fazer com que você possa piscar sem desconforto, com conforto. Então, ela é uma glândula muito importante. O que acontece com o calásio? O calásio é uma obstrução dessa glândula, impedindo com que secrete essa substância para lubrificar o olho.
E por que que isso ocorre e com quem ocorre? Ou seja, quais são as causas ou os fatores de risco para o desenvolvimento desse problema?
Ah, excelente abordagem. Enfim, como é que ocorre? Pode ocorrer em qualquer idade, ok? E por que ocorre? Geralmente, mãos sujas, o paciente com a gordura nos olhos, na face, uma pele mais oleosa. Pessoas que têm blefarite, que são blefarite, é umas caspinhas que fica no olho, um processo inflamatório que fica na borda dos cílios. E até, por incrível que pareça, pessoas que precisam usar óculos e que não usam, pode vir a ter calásios ou chalásios repetidos.
Além desses fatores da própria pessoa, né, das suas condições aí, fisiológicas, fatores ambientais também pode ter uma maior predisposição, algumas determinadas regiões, algumas determinadas profissões. Tem um grupo que tem maior predisposição ao problema, doutor?
Sim, provavelmente aqueles grupos que estão mais expostos, né? A poeira, que trabalham na rua, que trabalham expostos a esse tipo de ambiente. E também a gente pode lembrar que o chalásio, se você não tem uma resistência muito boa, se você não tem uma alimentação boa, se você não está bem nutrido, ele também pode acometer. Então, pessoas grávidas, pessoas que estão em dieta, podem vir a ter mais chalásio do que normalmente a população em geral. Agora, é importante, Patrícia, que as pessoas, quando têm isso, vão ao oftalmologista. Realizam uma consulta oftalmológica para que o médico possa orientar não só o tratamento, como futuras recidivas. Sim. Que quem tem, costuma ter, pode ser que venha a ter com frequência. Então, é importante ter essas orientações.
Então, a gente sempre fala, né? Somos um sistema. Isso que você fala anteriormente, enquanto prevenção, também para o calásio e as doenças como tudo, é exatamente a questão da imunidade. Baixou a imunidade, não está se alimentando bem, não dorme bem, a gente pensa no olho. Isso, gente, é um sistema. Às vezes vai aparecer lá o problema, mas a questão da saúde tem que ser vista de forma integral. Agora, voltando a falar do calásio, já tem essa predisposição, a questão da higiene também ocular, tudo isso faz parte. Mas vamos caracterizar como é que ele se apresenta, como é que a gente identifica um calásio e até se ele pode parecer que é uma outra coisa. O terçol, por exemplo, pode ser confundido? Então, como caracterizar o calásio?
Excelente, excelente pergunta. É o seguinte, o terçol, ele é uma infecção, é bactéria, certo? E a glândula, ela está na borda da pálpebra, perto dos cílios. Então, você sente dor, calor, rubor, tudo de uma infecção, certo? O calásio é uma inflamação de outra glândula, que é a glândula de Meibomius. Então, ela não é uma infecção, ela é uma inflamação que fica na pálpebra superior e também na pálpebra inferior. Então, essa é a diferença.
Não.
Às vezes, é difícil dar o diagnóstico, mas o médico oftalmologista certamente vai elucidar o diagnóstico. Mas o próprio paciente, é difícil ele saber o diagnóstico, ele dar o diagnóstico, se é uma coisa ou outra.
Pois é, a gente tem essa dificuldade, inclusive recebemos um áudio aí, Jeová, de uma pessoa que está passando por esse problema e que começou e demorou até para poder fechar o diagnóstico e buscar uma resposta. Nós vamos ouvir o comentário dele, porque eu acredito que vai ajudar a esclarecer muito o tema que estamos tratando. Vamos ouvir então o Antonino.
Lino, eu vi o tema do programa do Saúde no Ar, que vai falar de Tessol e Calásio. Eu tenho calásio, já tem um tempo. Eu tive no olho direito e agora eu estou com calásio no olho esquerdo. Ele começou pequeno, o olho incomodava, coçava um pouco, e aí foi crescendo e acabou que hoje ele está bem visível, né, no olho esquerdo, dá para ver, está bem grandinho. E a minha dúvida é saber se eu já fiz uma cirurgia, já fiz uma drenagem no olho direito. Eu gostaria de saber se isso vai ser constante, né? O que fazer para evitar de ter, se tem alguma solução para não ter mais esse problema, entendeu? Porque no olho esquerdo já está bem grandinho e aí é provável que eu tenha que fazer uma drenagem de novo.
Olha aí a pergunta, né? O comentário do Lino dá margem para a gente falar várias coisas. Começou pequeno, cresceu. Começou num olho, foi para o outro. Fez o tratamento e voltou. É assim mesmo? O que aconteceu com o Lino é o que ocorre com todas as pessoas ou são casos diferentes?
Infelizmente, Patrícia, isso é muito comum, o que aconteceu com ele. Muito comum mesmo. Então, você pode ter um chalazo no olho e depois aparecer no outro. Ou pode aparecer no mesmo olho. Você pode fazer drenagem e pode também espontaneamente ele desaparecer. Então, o importante mesmo é ele ir a realizar o exame oftalmológico para ser orientado e avaliado o que pode ser feito para evitar ele ter esses chalazos repetidos. Muitas vezes, só o uso do óculos elimina a chance de ele ter outros chalazos. A higiene, orientar se ele está bem alimentado, se ele dorme bem, como você mesmo te colocou. Então, isso é importante, fazer uma abordagem para colocar para ele o que pode ser evitado.
Sim. A Isabel também está com o mesmo problema, ela está interagindo com a gente aqui através do WhatsApp. Eu aproveito para lembrar os ouvintes, você ligou o rádio agora, você está na rádio Excélsio da Bahia, AM 840, programa Saúde no Ar. Nossa convidada é a médica oftalmologista, a doutora Deise Oliveira. Ela faz parte da equipe do Hospital Humberto Castro Lima, que atende aqui em Salvador particular, convênios e SUS. É uma referência no atendimento à saúde ocular no estado, não só para atendimento clínico, mas também para a formação de profissionais. Nós estamos falando sobre o calásio chalásio, né, doutora? Isso. Falando sobre esse problema da pálpebra. Então ligue, faça a sua pergunta. Jeová, o telefone 3328-7666. Ou WhatsApp. E a Isabel participou pelo WhatsApp, e ela pergunta o seguinte: ela já teve, ela fez uma cirurgia. Diz que é um caroço na pálpebra que incomoda muito e já tem tempo. Ela quer saber se ele pode voltar, mesmo depois da cirurgia.
Pode sim. Não é que ele volte, ela pode ter outras recidivas. O que acontece? É uma inflamação da glândula, essa glândula se obstrui. Depois de fazer a cirurgia, essa glândula não vai ter mais problema, mas pode ter outras glândulas ao redor que vão ter outros, que pode ser obstruído do mesmo jeito que obstruiu. Tem que olhar, examinar e orientar o paciente para que não tenha mais recidivas.
Ele começa pequeno, como o Lino falou, depois vai crescendo. Isso demora muito? Quanto tempo? Assim, varia de pessoa para pessoa. A pessoa vai observando, vai vendo que tem ali aquele caroço e ela vai deixando até chegar, até ficar maior. E aí, só aí que vão procurar um médico, que seria um erro, não é, doutora?
Verdade, verdade. Repare, a maioria dos calásios, dos chalásios, pode até desaparecer sem tratamento, em 2 a 8 semanas. Mas, se você aplicar compressas mornas na região, isso facilita a absorção, o desaparecimento mais rapidamente desse chalásio. Então, é importante não só faça logo, encaminhe logo para o oftalmologista para ele orientar, como também já pode botar uma compressinha morna para a gente ver se a gente já começa a ajudar no processo de absorção.
Ah, ele pode regredir nem evoluir, não ficar grande precisando fazer cirurgia ou drenagem, como foi o caso do Lino.
O primeiro momento é tentar clínico, o tratamento clínico. O tratamento cirúrgico, Patrícia, é a última solução, certo? É a última solução. Você imagine uma glândula que continua secretando e ela não tem orifício de saída. Então, ela vai fazer cada vez mais um granuloma, vai fazer mais um nódulo. O nódulo vai crescendo. Se você não conseguir drenar aquela substância, ela vai ficar crescendo cada vez maior. Então, é importante que se faça logo o tratamento, que vá ao oftalmologista. É muito importante ter orientação de um profissional especializado.
Pois é, gente, apesar de ser uma doença, né, uma lesão muito comum nos serviços de oftalmologia, a gente não tem muitos dados, saber quantas pessoas são acometidas, né? Enfim, o calado está aí, incomoda, quem tem que procurar um especialista, não fica aguardando doença ou se automedicando, porque se tem um problema, apareceu algo diferente no seu corpo, você se vê todo dia, está ali no espelho, apareceu, procura um profissional para que possa te ajudar e o quadro não evolua. Tem gente na linha 3328-7666. Bom dia. Alô? Bom dia. Participação por telefone? Não, caiu a ligação. Quero só mandar um abraço para os ouvintes que estão interagindo. Um abraço para o Antônio, a Antônia, lá de São Bento. Amélia Rodrigues, ela está ouvindo o programa, diz que é ouvinte assídua e fez aniversário na sexta-feira passada. Amélia, beijo para você, obrigada pela participação. Voltando então aqui, fez o diagnóstico, foi um oftalmologista, viu, descobriu o calásio, quais são as possíveis formas de tratamento, doutora? Já falamos da compressa, tem medicação, colírio e depois o que é possível realmente fazer para tratar?
É isso. Normalmente, compressas mornas, 3 a 4 vezes ao dia, levando mais ou menos 5 a 10 minutos, colocando as compressas. Tem cuidado para não queimar os olhos, pelo amor de Deus,
claro,
né?
Pelo amor de Deus.
Uma temperatura, eu geralmente peço para colocar assim na palma da mão para ver se está suportável e depois colocar nos olhos. E em alguns casos pode entrar com a pomada de antibiótico, mas só se houver uma infecção, alguma coisa assim. Normalmente nós usamos um tratamento, as compressas e orientação ao paciente.
Ok. Ouvinte na linha 3328-7666. Bom dia. Olá.
Bom dia, Patrícia.
Bom dia. Eliette, não é isso?
É isso.
Sua dúvida, querida.
Bom dia, doutora Deise. Não é dúvida não, doutora Deise. A minha filha teve um calásio. Ela era bem mais novinha, né? Até mais de uma década isso. E aí parecia um tersol e aquilo incomodava bastante. Ela foi oftalmologista. Ele indicou a cirurgia. Ela fez. E graças a Deus ficou boa. Seguiu a orientação médica e não voltou mais. Então, a gente também tem que ter muita higiene com a mão, não leva a mão suja até os olhos, né, Patrícia?
Pois é, isso
vai causar até outras doenças na visão da pessoa. Obrigada e parabéns pelo programa, viu?
Obrigada, querida. Continue ouvindo, divulgando aí o nosso trabalho, que serve para ajudar a comunidade a entender melhor os processos, né, que acontecem.
Excelente depoimento dela.
Exatamente.
Você viu que ela procurou logo o oftalmologista, já era um caso cirúrgico, e foi resolvido e nunca mais a criança teve. Então, isso é importante. Tem que procurar um especialista para que seja bem orientada e que não faça com que isso fique uma coisa repetitiva. E muitas vezes, a própria cirurgia deixa cicatrizes ou mesmo evoluindo espontaneamente, ela pode deixar também deformidade na pálpebra, dependendo do tamanho que era a lesão. Então é importante ir logo para o oftalmologista para que ele possa orientar e fazer todo o diagnóstico.
Não deixar essa doença também evoluir. Talvez não seja muito comum, mas esses tipos de lesões assim, na pálpebra, inflamações, pode levar também, doutora, após a remoção, é necessário também realizar algum tipo de exame para ver se aquela lesão não poderia também causar algum tumor maligno ou ter assim, algum indício de algo mais sério. Tem que fazer algum tipo de biópsia quando retira o calásio?
Sim. Principalmente chalásios repetitivos. tem algumas características que chamam a atenção do médico, então é importante, normalmente, pós-cirurgia, dependendo da característica do chalazo, faz-se biópsia. Isso foi uma abordagem interessante. Então, muitas vezes, o paciente está pensando que é um quadro benigno, é apenas um carocinho, uma coisa que está surgindo e não dá muita importância. E quando a gente vai fazer a cirurgia, o diagnóstico na biópsia dá uma lesão maligna, etc. Então, é importante que isso seja bem analisado por um médico para poder fazer um diagnóstico preciso.
Primeiro, que incomoda? O ouvinte falou aqui que incomoda o calásio, o chalásio dói. Quais são os sintomas?
Incomoda. Por que incomoda? Porque imagine um peso. Você bate a pálpebra, né? Você fecha e abre sua pálpebra várias vezes, milhões de vezes no dia. E aquele peso incomoda. Incomoda sim. É uma afecção que incomoda o paciente. E que é importante que ele tenha essa noção de que pode ter outras afecções e que ele tem que ir para o médico para poder ser diagnosticado direito.
Vamos ouvir mais um ouvinte na linha 3328-7666. Bom dia.
Bom dia.
Quem fala?
Eu estou falando com Patrícia.
Exatamente.
É o seguinte, já foi anunciado aí curso de idoso para idoso, foi você me estava anunciando.
Exatamente, vou deixar aqui o número para você, vou pedir o Jeová, tem uma canetinha, Jeová, ele vai atender você, vai anotar
o seu número
para a gente entrar em contato, passar as informações, tá bom?
Tá bom.
Muito obrigado pelo interesse, mas já deixo o telefone também para todos os ouvintes que quiserem participar, gente, essa oficina que eu falei, é Conexão Não Tem Idade, é um curso para a terceira idade realizado pelo programa Saúde no Ar, para pessoas que realmente têm esse tipo de dificuldade de acessar as redes sociais, entre elas o WhatsApp. 3178-3976. Para você que perguntou, tá? 3178-3976. Voltando então aqui o nosso assunto sobre calásio, tem a pergunta aí da Neide. Ela diz que quando lê qualquer coisa, os olhos ardem muito. Já fez exame, usa óculos e mesmo assim ardou. Não está, talvez, relacionado ao nosso tema, mas vamos responder, doutora. A Neide que pergunta. Ardor nos olhos.
Neide, não sei qual a sua idade, mas ardor nos olhos pode também ser olho seco, falta de lubrificação. Então, é um sintoma muito subjetivo, ardor. Pode ser muitas outras coisas, mas importante você ir ao oftalmologista e colocar para ele que mesmo depois que fez o óculos, continua com ardência nos olhos, que ele vai ter condições de fazer o diagnóstico. Mas, geralmente, pode ser lubrificação.
O calásio, tem uma pergunta também da nossa ouvinte, Luísa, se ele pode ser incapacitante, ou seja, ele deixa crescer, não toma uma solução, o que pode ser mais complicado, ou seja, chegar até o quê? O que, que ele pode chegar? Complicar mais, doutora? Ou seja, os fatores de agravo do calásio.
Ok. Bem, a gente pode... Primeiro, estética.
Apresenta perigo para a visão, pode perder a visão,
não,
enfim.
Não, perigo para a visão, não. Porque é pálpebra, os olhos estão íntegros. Isso é toda uma afecção palpebral. Então, os olhos, a visão, a função visão não vai ser comprometida. Agora, claro que você tem a pálpebra. Agora, imagine se um mau diagnóstico, se esse chalazo não é um chalazo, é um tumor maligno. Aí é o problema, entendeu? Então, a gente tem que ter o bom diagnóstico para realmente discernir se aquilo é um chalazo ou outra afecção da pálpebra.
A Rita de Cássia falou que nós estamos falando muito de infecção e ela pergunta se é contagioso.
Isso, na realidade, não é uma infecção. A infecção é do tersol.
Isso.
O calásio é uma inflamação.
Ok, então o tersol é contagioso.
O tersol, sim.
O calásio tem. Quem tem não vai passar para outra pessoa.
Não. Repare. O tersol é uma infecção, mas é da glândula e ela está restrita ali. Ela não causa contágio. O calásio é uma inflamação também, todas as doses não tem contágio, você não vai ter, um não contagia o outro, você não vai contagiar ao vizinho, nenhum dos dois, nenhuma das duas situações.
Então, por tudo isso que já falamos, a gente pode entender o calásio assim, então, esse canal, né, que drena a glândula, fica bloqueado, fica entupido, como a gente fala aí popularmente, esse canal começa a inchar, seria isso, doutor, e aí, de acordo com o óleo, né, que vai armazenando ali, e aí cria uma bolha sob a pele.
Isso,
É isso que acontece.
Perfeito, Patrícia. Exatamente isso, a obstrução desse canal, e a glândula continua secretando, mas não consegue eliminar. Então, o que acontece? Você começa a ter retenção dessa substância que está sendo secretada e começa a fazer os nódulos. Se você não consegue resolver o problema, ele continua secretando e fazendo um nódulo cada vez maior.
Tem ouvinte na linha. Mais perguntas? 3328-7666. Bom dia.
Bom dia a todos. Bom dia, Patrícia. Bom dia, doutora.
Bom dia,
querida. Eu queria tirar uma dúvida. Eu queria saber o que é o VEIT, o que causa e qual tipo de tratamento.
Qual o seu nome?
Neide,
obrigada pela participação. Vamos lá.
Ok, Neide. O VEIT é um processo inflamatório de dentro do olho, do corpo ciliar, úvea e coroide. É dentro do olho, certo? Quando a gente não tem a conjuntivite é um processo inflamatório fora do olho. Uveíte é um processo inflamatório dentro do olho. O que causa? A maior causa de uveíte no nosso meio, infelizmente, é uma doença infecto-contagiosa chamada toxoplasmose, certo? Então, ele pode ser causado por processo inflamatório, por vírus, por doenças reumáticas, doenças autoimunes, e por essas doenças que eu falei para vocês, que são infecto-contagiosas.
Pois é. Tá aí então, tá? Respondida a pergunta. Tem outra dúvida também sobre uma doença que não é o nosso assunto de hoje, mas aí ela quer saber sobre catarata. E a partir de que idade aparece nas pessoas? Catarata, doutora, por favor, rapidamente.
Ok. Catarata. Então, vamos lá. Catarata, nós temos, desde do recém-nascido, nós temos a catarata congênita, até a catarata mais comum que nós conhecemos, que é a catarata do idoso. A idade... Qualquer idade pode aparecer, mas é mais comum a partir dos 60 anos de idade. Mas nós estamos vendo cada vez mais que a população está tendo catarata mais jovem. A exposição solar, o tipo de alimentação, isso pode predispor a catarata. Até o uso de medicamento, importante, Patrícia, uso de medicamento sem prescrição médica, você pode formar uma catarata.
Olha aí, tá bom? Respondida a pergunta. Lembrando que o nosso assunto é hoje, ainda temos tempo, são 8 horas e 54 minutos. Você está ouvindo Saúde no Ar, falando sobre xalásio ou calásio, aqui com a doutora do Hospital Humberto Castro Lima, médico oftalmologista Deise Oliveira. Liga 3328-7666 ou manda a sua pergunta pelo WhatsApp 996-813998. Tem ouvinte na linha, bom dia.
Bom dia.
Olá,
aqui quem está falando é Nilza. Eu gostaria de saber se o drugem pode cegar a pessoa.
Deu para entender, doutora Deise?
Eu acho que é truzes que ela falou.
Possivelmente.
Possivelmente. Dona Nilza, repare, truzes são depósitos lipoproteicos na camada interna da retina. Normalmente depósito de colesterol, mas não está relacionado ao colesterol do corpo. É uma predisposição genética, e que, se acometido na região central do olho, ela pode ocorrer um processo inflamatório e pode vir a ter problema ocular. Pode vir a ter problema ocular, mas não é toda drusas que vai causar problema ocular.
Respondida aí a sua dúvida? Se não, liga pra gente, 3328-7666. Acredito que sim, muito clara aí a doutora Deise, sempre trazendo informações qualificadas aqui para o Saúde no Ar. Agora, doutora, tem um dado curioso, alguns estudos fazem uma comparação em relação ao tema que nós estamos tratando hoje. Uma pesquisa feita pelo Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina pesquisou exatamente a prevalência de doenças palpebrais nos pacientes atendidos na emergência do hospital. E o que eles verificaram com essa pesquisa, que não é dados conclusivos, né? Não podemos atestar, fazer a relação direta, mas a pesquisa naquele local indicou que há um aumento do número de problemas nas pálpebras relacionados a essa época do ano, o inverno e a primavera. No inverno verificou que houve um aumento de 27,8% e na primavera, que é a estação que nós estamos, os problemas de inflamação na pálpebra aumentaram, os problemas aumentaram em até 29%. Ou seja, será que tem relações também externas? Nós estamos aí no período da primavera, né? Tem muitos problemas de alergias que acontecem nesse período. Alguma informação sobre isso?
Isso. Você pode imaginar que na primavera você tem os pólens, você tem esse tipo de de relação que você pode ter maior coceira, maior processo alérgico. O que você faz com o processo alérgico, Patrícia? Corta os olhos, certo? Então, essa mão suja, esse coçar, aumenta a probabilidade de você ter infecções palpebrais, certo? Primeiro, pelo petor, que você pode levar a sujeira para os olhos, coçando as mãos. E segundo, porque você traumatiza as glândulas da própria pálpebra. Então, coçar os olhos, nunca, jamais. Se você tiver com o olho coçando, com pressa, pode comprar essa gelada, lavar os olhos, ir ao oftalmologista, receber uma orientação, mas nunca coça os olhos. Pra você ter ideia, eu trabalho, há 30 anos eu trabalho como oftalmologista, nunca tive uma infecção do olho. Qual é o segredo? Não coloco minha mão nos olhos. Jamais. Não.
Olha,
coloco.
Aí.
Se tiver que colocar, mãos limpas, lavadas. Se tiver que colocar.
A gente sempre lembra aqui, um médico, né, também na área, do setor, colega nosso, já esteve aqui várias vezes no programa, e ele fala exatamente sobre isso, né? Alguns profissionais, e dizem isso, vai coçar os olhos? Coça com o cotovelo, pronto.
Aí,
pode
ser.
Não pode ser?
Então, é melhor do que coçar com as mãos.
Pronto, se conseguir coçar o olho com o cotovelo, tudo bem. Aí pronto, aí pode. Mas
cotovelos limpos, viu? Por favor, Patrícia.
Não vai conseguir, então pronto. Então essa é a brincadeira que ele faz aqui com a gente e trouxe essa informação. Bom, concluindo então, quais são as últimas dicas que poderia deixar os nossos ouvintes, doutora? O doutor Vespasiano Santos, estava lembrando o nome, um beijo para ele.
Doutor Vespasiano, querido colega. Exato. Deixa eu te colocar uma coisa para você. É importante, primeiro, ter uma boa saúde, né? Dormir bem, comer bem. Isso fortalece todo o organismo, né? A gente precisa estar vivendo muito, a gente precisa ter cuidado com a nossa saúde. Segundo, ter higiene, não lavar, não botar a mão nos olhos. E qualquer coisa que acontecer, procurar um oftalmologista, procurar um especialista para ser bem orientado. Isso evita que a gente vá ter problemas futuros.
Tá aí então, gente. Sempre procurar um especialista e não deixar a doença ficar. Para finalizar, esse problema foi uma pergunta do ouvinte que não se identificou. Pode causar mal-estar com a claridade? Quem tem calásio sente mais sensibilidade ao sair na luz, na presença de luz?
Não tem muita relação, mas você pense que se você está com um problema da lubrificação do olho, você pode vir, um efeito secundário, você pode vir a ter dificuldade realmente com a luz, incômodo, sensação de cisco no olho, coceira, essas coisas podem acontecer porque você vai ter problema no filme lacrimal.